Vamos falar novamente sobre a FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá. Vamos conversar agora com o jornalista e escritor convidado da FLIM 2023, Rodrigo Casarim, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, Rodrigo. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Tudo bem por aí?
Tudo certo. Rodrigo, você participa da FLIM, estará aqui em Maringá na sexta-feira, é isso?
Isso, eu estarei pela cidade já amanhã.
Amanhã você já chega.
Converso de São Paulo, daqui a pouco eu vou para a rodoviária pegar o ônibus, que eu vou de ônibus dessa vez, então amanhã de manhã eu já estarei por aí e fico até o final da sexta. Eu acho que a minha mesa é, acho não, tenho certeza, é às 9 horas da manhã da sexta.
E, Rodrigo, vocês vão falar sobre o quê? Na mesa que você participa, o tema é qual?
Vai ser uma mesa sobre escrever sobre livros, sobre pensar a literatura. Eu tenho um trabalho já de 10 anos escrevendo sobre livros para diversos veículos, dentre eles a Página 5, que é a minha coluna de livros que eu publico no portal UOL. E eu vou estar junto com um grande colega, um grande amigo, que é o Rogério Pereira. O Rogério Pereira é editor do jornal Rascunho, que é o jornal mais longevo que a gente tem de literatura. E foi onde eu estreei, digamos, na categoria profissional. Foi o primeiro veículo que me abriu as portas para escrever sobre livros. Então, acho que vai ser um bom papo aí sobre a cobertura do mercado editorial no Brasil, a cobertura da literatura no Brasil, como pensar a literatura, como produzir uma literatura que fala sobre literatura também, né?
E qual é a sua opinião sobre isso? Fala pra gente um pouquinho, então, sobre a literatura e no país, como que o Brasil é um país de leitores ou não? Qual que é a sua avaliação, a sua análise?
É muito sórdido falar que a gente não é um país de leitores, apesar de sermos um país de poucos leitores, porque falar que nós não somos um país de leitores seria desvalorizar aqueles que leem, né? Então, nós somos um país de poucos, mas bons leitores, e poucos, mas bons leitores, mas que fazem um trabalho, me parece, muito persistente para aumentar essa cadeia de leitores, para que... Eu não gosto da palavra vírus da leitura, mas para que o hábito da leitura se espalhe por aí, para que o hábito da leitura alcance mais pessoas. Então, assim, o nível de leitura no Brasil é insatisfatório. Na hora que a gente vai pegar também a qualidade da leitura no Brasil, é uma questão problemática. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja num país em que haja milhões de leitores e milhões de pessoas que se interessam pela literatura, que consomem a literatura, que pensam a literatura. Então, há muito espaço para se conquistar, mas o espaço já conquistado também merece ser reconhecido.
E nesse trabalho de difundir a leitura, qual é a importância dos clubes de leitura?
Eu acho que os clubes de leitura, eles criam um ambiente muito favorável para uma troca de ideias íntima, que muitas vezes na internet, principalmente, a gente não encontra. Eu acho que é um espaço ideal para cumplicidade, para se pensar e se colocar ideias que nem sempre vão estar 100% corretas, mas para um erra um pouquinho ali, outro erra um pouquinho acolá, aí alguém vai lá e faz um reparo e aos poucos, coletivamente, vai se construindo um pensamento que não seria construído num espaço com tanto julgamento sumário que nem é quando a gente está num ambiente público. Então, assim, eu vejo com muito entusiasmo clubes de leitura, pessoas que se reúnem para conversar sobre determinados livros, escutando o outro, concordando com o outro, discordando do outro, e por meio desse diálogo, que às vezes tanto nos falta, cada um construindo a sua visão sobre determinados livros, contrastando a própria visão com a visão de colegas, com a visão de amigos, se expondo para manifestar as opiniões, mas também tendo paciência para ouvir opiniões contrárias. Então, eu acho muito saudável, assim, não só em clubes de leitura, mas que as pessoas tenham espaços íntimos em que haja essa conversa honesta, essa conversa aberta, essa conversa em que o erro pode fazer parte, porque isso não vira um cancelamento, não vira um apedrejamento, para que se desenvolva ideias e se comece a expor, eventualmente, alguns pensamentos que, aos poucos, vão sendo moldados, aos poucos vão crescendo, aos poucos se tornam mais sólidos.
Uhum. Rodrigo, outro dia eu ouvi dois jovens, dois adolescentes conversando sobre leitura. Um justificando para o outro por que não gosta de ler. Aí um dizia para o outro, ah, porque eu leio e me dá dor de cabeça, tenho que retomar a leitura, ler a mesma frase várias vezes e não consigo entender. Tem alguma receita para começar a ler?
Ah, Luciana, antes disso, eu nunca vi ninguém deixar de beber porque dá dor de cabeça depois,
viu? É verdade.
Então, desculpa, essa rapada a gente sempre encontra por aí aos montes, né? Na hora que alguém quer uma muleta para justificar porque não está fazendo alguma coisa, a resposta vem fácil, a desculpa vem fácil. Mas ler é um hábito. Ler é um hábito e ninguém tem que se sentir pressionado a ler por obrigação também. Eu acho que o prazer da leitura passa muito pela descoberta de quais livros, quais tipos de leitura dão prazer para as pessoas. Eu costumo brincar que não tem outra fórmula para ser leitor a não ser sentar a bunda na cadeira, abrir um livro e ler. Então, eu acho que assim, se dedicar um pouco, se acha que é importante, se acha que é um hábito que deve fazer parte da sua vida, reserva uns minutos do dia, nem que seja uma ida ao banheiro, para deixar o celular longe, pegar um livro e que seja 10 minutos por dia para ler um pouco, tentar se encantar por aquele mundo, tentar se encantar por aquele universo. Eu estou numa fase da vida em que meus amigos todos estão tendo filhos. Eu acho muito curioso que todos eles falam da preocupação de formar filhos leitores, mas boa parte desses amigos não são leitores. Então, assim, se vê como um valor que quer que o filho absorva, por que que não pratica para si? Então, às vezes tem que romper com todas essas desculpas que se cria, da dor de cabeça, a falta de tempo, a sonolência, qualquer coisa do tipo, e procurar por livros que despertem um real interesse e se dedicar em alguma parte do dia a esses livros.
E sobre o papel das festas literárias como esta, a FLIM?
Eu acho que é uma grande oportunidade para levar autores de diversos cantos do país, de alguns lugares do mundo. Eu fiquei muito feliz de saber que na programação desse ano, por exemplo, vai estar o Afonso Cruz, que é um escritor português que eu admiro pra caramba, para estar em contato com a cidade, para estar em contato com os escritores da cidade, com os leitores da cidade, e para fazer com que a cidade se movimente um pouco no entorno da literatura. Eu andei dando uma olhada em algumas ações que vocês estão promovendo aí em Maringá, que a prefeitura está promovendo, e é bom ver que é uma festa literária, mas é uma festa literária que não está desconectada do dia a dia da população. Então eu vi, por exemplo, que houve já iniciativas no terminal de ônibus para falar um pouco sobre livros, para espalhar um pouco a leitura por ali, vale livros para a escola. Eu acho que festas literárias são muito valiosas para movimentar a cidade, tem um aspecto econômico importante, inclusive, para isso. É importante para fomentar um pouco a cultura literária na cidade, mas ela se torna valiosa de verdade na hora que ela é um momento de coroação de um processo mais longo do que a festa em si. Então a festa tem que estar conectada com uma série de outras iniciativas que visam fomentar a leitura, visam fomentar a literatura em qualquer cidade. Em determinado momento do ano, a gente chama o pessoal para se reunir e fazer uma festa no entorno do livro. Mas tem que ser um trabalho constante, perene e principal, que falta muito no Brasil, que sobreviva a qualquer tipo de governo que passe pela cidade. Tem que ser um programa de Estado, não um programa de governo.
Entendi. Bom, para encerrar nossa conversa aqui, eu vi o título de uma coluna que você escreveu, eu fiquei muito curiosa, eu não consegui acessar o conteúdo, mas você respondia à seguinte pergunta: por que o Brasil nunca ganhou o Nobel de Literatura?
Eu acho que tem muito a ver com essa questão da internacionalização da literatura brasileira, que vive de soluços justamente por ser eventualmente um programa de governo, não um programa de Estado. A pergunta deveria ser outra, que a gente, eu fiz essa pergunta porque é a que eu mais ouço, mas é: por que que o Brasil venceria um Nobel de Literatura? Ninguém se pergunta por que que o Nepal nunca venceu um Nobel de Literatura, ou por que que a Somália nunca venceu um Nobel de Literatura. Porque a gente está tão apartado, ou quase tão apartado, do cenário internacional da literatura quanto esses países. E não é um demérito desses países, da literatura desses países, como não é um demérito da literatura brasileira. Mas indica muito do quanto a gente não tem um trabalho constante de mostrar para o mundo o que acontece por aqui, literariamente, e tentar levar para o mundo boa parte dessa produção. Então, o Brasil já teve, em alguns momentos, iniciativas muito fortes de participar de salões do livro, salões de livros importantes pelo mundo, como foi em Frankfurt, como foi em Paris, mas isso é como se fosse um cometa passando. E aí passa um cometa, participa do evento, e depois nada mais acontece. Sendo que, às vezes, uns trabalhos quase invisíveis, como de apoio a traduções literárias mundo afora, poderiam resultar, a médio e longo prazo, sempre médio e longo prazo, em resultados muito mais sólidos do que a gente colheu fazendo uma grande festa, mas com a festa encerrando em si mesma.
Puxa vida. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui na CBN Maringá, segunda edição. Sucesso aí na FLIM.
Eu que agradeço, Luciana. Espero encontrar bons leitores por lá no dia, na sexta-feira, às 9 da manhã. Um abraço para vocês.
Obrigada. Nós conversamos com o jornalista e escritor Rodrigo Casarim, convidado da FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá, e agora este ano, né? Agora ele estará presente na sexta-feira aqui em Maringá, participando da mesa Os Livros e Eu, uma conversa sobre quem lê e fala sobre literatura, com Rodrigo Casarim e Rogério Pereira. O mediador é o secretário de Cultura, Vitor Simeão. Será no Auditório Sertões, no estande montado no estacionamento do estádio Willie Davis.